passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que quinta-feira maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente nesta noite linda, numa noite que o Senhor nos deu. Que alegria, viu? Nossa equipe reunida. Bom que você também faz parte da Igreja Cristo em Casa. Na verdade, a nossa igreja reunida no planeta Terra e todos nós rendendo graças ao Senhor nesta noite maravilhosa. Que alegria toda quinta-feira poder contar com a instrumentalidade do meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa. Meu querido bispo Davi Gualberto, como sempre, irmão, alegria muito grande estar ao seu lado todas as quintas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Seja bem-vindo sempre. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. A paz do Senhor, meu querido bispo Davi Gualberto. Daqui a pouquinho, trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações, Débora Lira, Michel Camargo, muito bom ter a sua companhia e a sua audiência, meu amado irmão, minha amada irmã. Será uma noite muito abençoada por Deus.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Querido Deus e Pai Celestial, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome por mais esta noite, mais este dia que o Senhor nos fez, para que possamos nos reunir aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, na nossa querida Rádio Melodia, com estes milhares e milhares de irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, para adorarmos, bendizermos, exaltarmos o teu nome e sermos conduzidos pela tua palavra. Muito obrigado pela Rádio Melodia, muito obrigado pela vida do irmão Fábio Silva, de toda esta rádio que tem se colocado à tua disposição para proclamar a tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, nos falar através dos louvores que serão aqui entoados. Ó Deus, que o Senhor possa nos falar através da tua palavra que será pregada. E que esta noite haja salvação de almas, libertação de vidas, cura de enfermos e o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.
O mundo inteiro poderia pagar esse amor imenso. Amor lindo, amor sem igual. É o amor de Jesus. Fiquei meditando no canto sozinha, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Pensando no que te daria, oh Deus, pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti? Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Vou te adorar pro resto da vida, entregar pra sempre o meu coração. Oh Deus, sei que não mereço ter o teu carinho. Espírito Santo, mas eu te amo. Oh Espírito Santo, visita os nossos corações agora com gratidão, Espírito Santo, pelo sacrifício.
Eliane Fernandes, mas eu te amo. Que louvor lindo, né? Ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o Bispo Davi Gualberto, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus queridos irmãos, que bom estarmos reunidos aqui. O texto para nossa meditação se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 13.
Pois é, que noite linda, né? Noite especial, e você aqui no nosso Cristo em Casa, muito obrigado, viu, pela sua valiosa companhia. Agora o pastor Paulo Afonso Generoso está aqui com a gente, vai compartilhar algo muito especial aqui da parte de Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção. Pastor Paulo Afonso, boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, meu querido amigo, uma boa noite na paz do Senhor. Estamos na Igreja Cristo em Casa, e falar da Igreja Cristo em Casa como missão é fundamental. O trabalho que o Cristo em Casa tem feito tem sido algo tremendo para o reino. Mas nós, como membros da Igreja Cristo em Casa, precisamos da sua ajuda para expandir esse trabalho, porque é um trabalho de evangelização através do rádio. Mas isso também tem um custo, e o custo é muito alto, é um custo elevado. E a Igreja Cristo em Casa precisa da sua ajuda. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, eu vou passar o número do Pix para você fazer e contribuir para a evangelização através da rádio. O Pix é 21 99 727 0097. Repetindo, 21 99 727 0097. Se o seu Pix tem limite noturno, não tem problema. Agende para amanhã no seu aplicativo bancário, porque já é possível fazer isso. Ou então, você também pode acessar a igreja cristoemcasa.org.br, clique em Contribua e veja os dados bancários. Contamos com a sua ajuda e que Deus te abençoe abundantemente. Amém.
Eu clamo Jesus e Ele me...
Que louvor lindo, hein? Deixa eu agradecer você que está ofertando agora, ou então você que vai ofertar amanhã, não é? Que Deus continue abençoando a sua vida, você que entende o princípio de abençoar o reino de Deus, aí através da sua oferta, da sua semente no reino de Deus. E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
Parabéns pra você.
Momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
É isso, Fábio. Tanta gente linda completando mais um ano de vida por aqui. E estamos aqui para abraçar esses queridos ouvintes, para homenageá-los, para celebrar a vida com cada um. E nós desejamos toda sorte de bênçãos. Maria de Fátima Dias Maciel completando mais uma primavera, junto com Márcia Guimarães da Silva, Samara Martins dos Anjos, Marcos Vinícius da Silva, Luciana Alves de Almeida, Suelen Nayara Rocha, Ivanízia Silvestre dos Santos, Balbina Borges, Alessandro de Souza Santos e Paulo dos Santos também.
Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vou te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, o hino de vitória. Senhor, o hino de vitória.
Que louvor bonito, né, família? Olha, aqui é o seu irmão Fábio Silva e eu quero dizer que é um privilégio, uma honra estar com você aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A cada programa, a gente vê o quanto Deus tem ouvido e respondido as orações. Muitos irmãos e irmãs mandam mensagem para o nosso WhatsApp da oração, 21 999 07 0097, pedindo oração. Milagres acontecem. E agora, quem traz nossos pedidos é a nossa irmã Débora Lira. É com você.
Claro, Fábio. Nesse momento importante de oração, nós vamos entregar a vida do Fábio Caetano, de Juiz de Fora, Minas Gerais, nas mãos do Senhor, Carlos Humberto, de Niterói, Maria Cristina, de Itaguaí, Esther, de Padre Miguel, Almir, de Petrópolis, Beatriz, de Rio Bonito, Valesca Araújo, de Araruama, Maria Clara, de Itaboraí, e a Marina, de Itaocara, aqui no Rio de Janeiro. O Bispo Davi Gualberto estará orando por todos esses pedidos. Mas se por acaso o seu nome não está incluso aqui, se não divulgamos o seu nome, não tem problema, você pode dobrar os seus joelhos, elevar os seus pensamentos até os céus e vamos orar juntos. O Senhor responde, o Deus que está aqui é o mesmo que está aí.
Querido e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Nesta hora, Senhor, nós nos aproximamos mais uma vez da tua presença, nesta oportunidade, para rogar a ti, para clamar em favor de tantos pedidos de oração que chegam até nós todos os dias aqui na nossa Rádio Melodia. São irmãos e irmãs, amigos e amigas, passando por situações difíceis, complicadas, muitos até mesmo situações humanamente falando insolúveis, que só o Senhor pode solucionar. Que só o Senhor pode trazer vida, pode trazer esperança. Por isso eu te peço, Senhor, vá de encontro a essas vidas nesta noite. Senhor, se há necessidade de cura, que o Senhor possa curar, pois tu és a nossa cura. Se há necessidade de libertação, que o Senhor possa libertar, pois a tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Traga restauração aos casamentos, às famílias. Traga reavivamento espiritual para aqueles que estão mortos espiritualmente. Ó Senhor, em nome de Jesus, opera nessas vidas. Faz milagres, sinais e prodígios, mostrando mais uma vez a tua glória e o teu poder em cada um desses pedidos que nos são feitos esta noite. Nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.
Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, que bom estarmos reunidos aqui mais uma vez no culto da nossa Igreja Cristo em Casa. Essa igreja que se reúne todos os dias a fim de adorar ao nome do Senhor, através dos louvores, né? Clamar a Ele através da oração e também ser edificada pelo poder da palavra de Deus. E conforme nós já mencionamos anteriormente, o texto bíblico que nós vamos meditar essa noite se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13. Nós vamos pinçar alguns versículos. Versículo 1 nos diz assim: permaneça o amor fraternal. Versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Versículo 3. lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Vamos saltar para o versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Né? Ainda vamos ao versículo 16, que nos diz assim: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Maravilha. Queridos irmãos, o livro de Hebreus, o capítulo 13, ele traz algumas mensagens muito importantes para a fé cristã, para a vida cristã. E se nós fizermos uma análise minuciosa deste capítulo, com certeza nós teremos um manancial, um tesouro à nossa disposição, contendo preciosas lições para a nossa vida. Mas eu gostaria de destacar algumas lições nesse texto. Porque, queridos, cristianismo não é teórico. Cristianismo é prático. Né? Tem muita gente vivendo, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, seja lá o termo que se queira dar. Mas, na verdade, a teoria está completamente divorciada da prática. Se diz crente, se diz evangélico, mas não pratica nada daquilo que a palavra de Deus nos orienta. E no capítulo 13 de Hebreus, Hebreus foi um livro escrito aos dispersos, aos cristãos dispersos pelo mundo, depois da perseguição terrível que veio sobre Jerusalém. Muitos estavam esfriando na fé, muitos estavam até negando a fé. Então o autor da carta aos Hebreus, que não é claro na carta quem é o autor, ele escreve essa carta com o objetivo de animar, de fortalecer a fé desses irmãos, para que eles permanecessem firmes na fé, para que eles não esmorecessem, para que eles não olhassem para as dificuldades e para as perseguições, mas que permanecessem firmes na fé. Só que esse permanecer firme na fé exigiria deles posições, decisão, entrega, sacrifícios. E aí o autor da Carta aos Hebreus, neste capítulo 13, ele fala objetivamente de algumas práticas que são indispensáveis na vida daqueles que servem o Senhor. No versículo 1, ele diz: permaneça o amor fraternal. Olha aí o estímulo que o autor da carta aos Hebreus está dando àqueles irmãos a que permanecessem no amor fraternal. Observe que o amor fraternal, o amor, ele não é teórico. O amor é prática.
o autor aqui da Carta aos Hebreus está falando deste filos, deste ágape, que é o amor fraternal, né? O amor que nós devemos devotar uns aos outros. Nós devemos permanecer. O verbo aqui no grego é o verbo meno, que significa morar dentro de, estar dentro de. Ou seja, a todo custo, independente de perdas, independente de ganho, esse amor precisa fazer parte da nossa vida. O amor fraternal. O amor fraternal. Ou seja, aquele amor prático, aquele amor que, de fato, ele não é teórico. Eu gosto muito do capítulo 13 de João, versículos 34 e 35, quando Jesus disse para os seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas é novo? Por que novo? Se amar era uma condição desde o Antigo Testamento para o ser humano. Só que a diferença está depois da vírgula. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse assim como, ele muda todo o sentido da ordem. Não é amar do meu jeito. Não é amar da minha maneira. Não é amar da forma que eu acho que eu tenho de amar. Mas é amar assim como Jesus amou. Assim como eu vos amei. Aí o versículo 35, ele é gravíssimo, porque Jesus diz assim: nisto o quê? Nisto, no amor que devemos devotar uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos permanecer nesse amor. Permanecer nesse amor. Lutar por esse amor. Porfiar por esse amor. Não permitir que as nossas diferenças uns com os outros nos afastem deste amor. Esta foi a ordem do escritor, do apóstolo, para os crentes perseguidos, que permanecessem neste amor. Segundo conselho, a segunda prática está ali no versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, porque alguns hospedaram anjos, alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. O autor da Carta aos Hebreus, ele assevera que não devemos nos esquecer da hospitalidade. E ele menciona uma razão para fazermos isso. Alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Pense, queridos, pense no que significa ser hospitaleiro. Hospitaleiro. Tratar bem os amigos é fácil, né? Tratar bem os amigos não é difícil. E quando temos de ser hospitaleiros para quem não conhecemos? Ou para com aquele que é até nosso inimigo? Isso é terrível. Nós sofremos para praticarmos isso. No entanto, queridos, Deus muitas vezes usa esse tipo de circunstância esse tipo de situação para nos abençoar. Foi isso que aconteceu com a viúva que ajudou Elias. Elias chega lá em Serepta, está lá uma viúva catando gravetos com seu filho. Aí Elias chega perto dela e diz: o que você tem, está fazendo? Estou catando graveto para quê? Para eu ir para casa, fazer um bolinho para mim e meu filho, vamos comer e depois vamos morrer, porque não tem mais nada em casa. E aí o profeta disse para a mulher: dá uma água. A mulher sai para pegar água: não, não, volta aqui, não terminei o pedido ainda não. Faz o bolo lá, mas traga primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor faça chover sobre a face da terra. Observe que a mulher foi, preparou o bolo, trouxe primeiro para o profeta, e o profeta disse para ela: volta para casa. Quando ela chegou em casa, as panelas estavam transbordando de farinha e as botijas estavam transbordando de azeite. Por quê? Porque ela foi hospitaleira. Hospitaleira. Ela recebeu o profeta na qualidade de profeta. Olha o valor de ser hospitaleiro. Lembra da outra mulher com seu marido? Que estava lá na sua casa, olhou o Eliseu passar e ela olhou para o seu marido: vejo que este homem que sempre passa por aqui é um santo, um homem de Deus. Vamos preparar um lugarzinho para ele ficar. E ela foi preparar um quarto, pôs lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para o profeta ficar, descansar, quando passava por ali. Aí o profeta pergunta para o seu moço: o que essa mulher não tem que a gente possa dar a ela? O moço diz: ela não tem filho. Aí o profeta chama a mulher e diz: assim diz o Senhor, no tempo certo darás à luz um filho. A mulher engravidou, já idosa, o menino nasceu, cresceu. Um dia o menino estava no seu campo, no campo com seu pai, teve uma dor de cabeça. E o pai manda o menino de volta para casa, o menino morre nos braços da mulher. Ela pega o menino, põe na cama do profeta e manda chamar o profeta. O profeta, depois de muito tempo, vem, chega no quarto e se deita sobre o menino, e o menino ressuscita. Olha a experiência tremenda que aquela mulher teve, porque foi hospitaleira. Então, queridos, prática. Vida cristã é prática. Vida cristã é prática. Você já imaginou se Jesus tivesse dito para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Se Zaqueu tivesse dado uma desculpa: não vem não, Jesus, minha casa está desarrumada, minha casa, ou não quero receber. Não, não. Zaqueu: opa, vamos, que privilégio é receber Jesus na minha casa. Jesus disse o quê? Hoje mesmo veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vida cristã é prática. Vamos exercer a hospitalidade. Sabe uma forma? Deixa eu abrir aqui uma forma prática de nós sermos hospitaleiros, ou seja, usarmos a nossa casa para abençoar vidas, é fazermos cultos nas nossas casas. A igreja, ela crescia, diz lá Atos dos Apóstolos, capítulo 5, ela crescia como? Pregando o evangelho no templo e nas casas. As casas eram pontos fortes de pregação do evangelho. A igreja contemporânea cresceu como? Pregando o evangelho nas casas. O que eram os pontos de pregação antigamente? Eram casas de irmãos da igreja que se abriam para ali o evangelho ser pregado. Aí os vizinhos vinham, os amigos vinham, os colegas vinham, ouviam o evangelho na casa e depois eram conduzidos à igreja. Assim cresceu. As maiores denominações, ou as denominações mais históricas do nosso país, cresceram com os pontos de pregação, com os cultos nos lares, com os cultos nas casas. Isso é uma forma, queridos, de nós praticarmos a hospitalidade. Abra a tua casa. Conversa com o teu pastor lá. Abra a tua casa para que lá seja um ponto de pregação do Evangelho de Jesus. Seja um lugar onde as pessoas possam recorrer para serem abençoadas e ouvirem a mensagem do Evangelho. O terceiro conselho está no versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se presos fossem com eles. Por causa da perseguição, muitos irmãos, eles estavam sendo presos, estavam encarcerados. E aí, o autor da carta aos Hebreus está dizendo para os irmãos da igreja do primeiro século: não se esqueçam daqueles que, por amor ao Evangelho, estão encarcerados. Não se esqueça daqueles que, por amor ao Evangelho, estão presos. Hoje, nós temos, sobretudo aqui no nosso país, não temos ninguém preso porque, por amor ao Evangelho, né? Não temos ninguém preso, não temos ninguém encarcerado por amor ao Evangelho. Mas temos uma população carcerária enorme. Pessoas presas por crimes dos mais diversos, desde os mais leves até os mais hediondos. E nós precisamos nos lembrar destes irmãos. Vamos ser sinceros. Quanto nós temos, incluindo eu e você, quanto nós temos nos preocupados com os presos, com os encarcerados? Quando é que eu me lembro de alguns que estão encarcerados? E mais, quando eu me lembro deles, qual é o meu sentimento? Qual é o meu desejo com relação a eles? Eu desejo coisas boas? Eu desejo que eles ouçam o Evangelho? Eu desejo que eles se convertam? Eu desejo que eles mudem de vida? Eu desejo que eles tenham novas oportunidades? Ou eu desejo para eles a cadeira elétrica, a pena de morte? O que eu desejo? O texto bíblico nos orienta: lembrai-vos dos presos como se presos estivessem com eles. Claro que o contexto aqui era de irmãos que estavam presos por causa do Evangelho, ou seja, lembre-se deles como se você estivesse no lugar deles. Mas nós podemos estender essa recomendação aos presos que estão lá porque merecem estar, cometeram crimes. Mas não é porque eles cometeram crimes que não mereçam a remissão, que não mereçam perdão, que não mereçam uma libertação. Jesus estava na cruz, ladeado por dois malfeitores. Você sabe que a morte por crucificação, ela era reservada aos piores elementos da sociedade. Aquelas pessoas que cometiam crimes dos mais hediondos. Aqueles dois que estavam ali ladeando Jesus eram pessoas de altíssima periculosidade. Um deles olhou para Jesus e disse: se tu és filho de Deus mesmo, desce daí e tira a gente também. O outro olhou arrependido e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Antes ele disse: Cale a boca, camarada. Nós merecemos estar aqui, mas esse está aqui sem ter feito nada para isso. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ao que Jesus lhe respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha aqui, ele, aos 45 segundos do, minutos do segundo tempo, aquele homem foi salvo, foi transformado pelo poder do Senhor. Não há quem Jesus não possa perdoar. O quarto conselho, que está ainda no versículo 3, está lá: lembrai-vos dos que sofrem maus tratos, dos maltratados, como se, com efeito, vós mesmos e pessoas fossem maltratados. Novamente, a versão, o contexto aí está se referindo aos irmãos que eram perseguidos, né? Estavam espalhados pelo mundo. Porém, nós podemos estender essa compreensão ou aplicá-la aos nossos dias a todos os tipos de pessoas que são maltratadas, né? As minorias, aos negros, aos pobres, às mulheres, né? Aos homossexuais, né? Que mais de 90% das mortes dessas pessoas são crimes cometidos na prática do pecado, covardia que são cometidas com essas pessoas que estão presas pelo diabo, que precisam da nossa misericórdia, dos moradores de rua, dos sem-teto, que moram nas ruas, dos mendigos, que na sua maioria absoluta são dominados pelo diabo, pelos demônios. Muitos deles têm casa, têm família, mas os demônios não deixam ficar com as suas famílias, as drogas não deixam eles permanecerem com as suas casas. Lembrai-vos dos maltratados, como se maltratados fossem com eles. Gostamos, queridos, de lembrar apenas de coisas boas, né? Que nos trazem satisfação. Ninguém gosta de lembrar, por exemplo, de um morador de rua, né? De um maltratado, pelas más escolhas que fez. Os espíritas vão dizer que ele está ali porque está sofrendo o seu karma, né? E alguns evangélicos, alguns crentes, que embora crentes, se dão ao luxo de afirmar sem compaixão nenhuma: Deus sabe porque esse homem está passando por essa situação. Deus sabe porque essa pessoa está sofrendo dessa maneira. Ah, queridos, como o nosso cristianismo seria diferente se nós seguíssemos o exemplo do bom samaritano. Você lembra daquela passagem? O rapaz estava vindo de Jerusalém, descendo para Jericó, e ele é assaltado. Fica semi-morto na beira da estrada. Passa o sacerdote, de largo não faz nada. Passa o levita, de largo não faz nada. Ambos conheciam a letra fria da lei, mas não tinha prática. Aí passou o bom samaritano, parou, ajudou o moço, levou para uma hospedaria e disse: ó, gasta o que quiser, na volta eu pago o que ficou de diferença. Ele era o próximo, foi ele que foi citado como exemplo. Veja bem, ao exemplo prático do que nós estamos ministrando aqui esta noite. Lembrai-vos dos maltratados. Vamos ainda a um quinto exemplo. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Queridos, nunca os pastores foram tão desrespeitados como nos nossos dias. Hoje, ser pastor não significa muita coisa. Pastor antigamente era alguém respeitado. Hoje, não significa muita coisa. É claro que existem muitos falsos pastores, muitos falsos obreiros, não é? Que temos mesmo que tapar as suas bocas ou refutar os seus ensinos. Mas não é a maioria. Não é a maioria. Não são muitos os cristãos que atentam para essa recomendação bíblica. Lembrai-vos dos vossos pastores. Imitai a fé dos vossos pastores. São seus guias. Né? E olha que nós não devemos imitá-lo por causa do título que eles carregam, mas sim porque foram chamados, ungidos pelo Senhor e são exemplos. Quem se levanta contra pastores que são exemplos, que são chamados por Deus, que são homens de Deus, estão se levantando contra o próprio Deus. Então, queridos, nós devemos nos lembrar dos nossos pastores, nós devemos obedecer aos nossos pastores. Quer ver um sexto conselho, versículo 16? Não negligencieis a beneficência, a prática do bem, ou a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. O que é beneficência? É o amor em ação. É a prática do bem. O amor só é amor quando é praticado. Se alguém diz, eu amo a palavra de Deus, mas nunca medita nela, não obedece, que amor é esse? Por isso o salmista, quando fala do seu amor à lei do Senhor, ele afirmou que ela era, versículo 97 do Salmo 119, ela era a sua meditação de dia e de noite. E o que dizer do amor ao próximo? E o que dizer do amor aos inimigos? A Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos. A todos. Então, a beneficência, fazer o bem ao próximo, até aos inimigos, é uma prática da vida cristã. Estamos dispostos a isso? Ou estamos querendo ver os nossos inimigos arrasados, derrotados, prostrados, enquanto cantamos, minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel. É isso que nós queremos? Não, não, não. Nós precisamos praticar a beneficência. E por último, o versículo 16 ainda diz a comunicação. Não negligencieis igualmente a mútua cooperação. Não negligencieis a mútua cooperação, diz o autor aos Hebreus. Acrescenta que Deus se compraz com esse tipo de sacrifício. Seja um cooperador, seja um ajudador, seja alguém que de alguma forma ajude outras pessoas, ajude a sua família, ajude a sua igreja. É um dom espiritual. Seja ajuda material, seja ajuda espiritual, seja ajuda emocional. Esteja disposto a sofrer com alguém, a se sacrificar com alguém. Seja disposto não só com seus parentes, com seus netos, com a sua esposa, com seus filhos, não. Mas seja bênção na vida de alguém. Seja bênção na vida de alguém. Seja um cooperador. Queridos, se a gente seguir estes conselhos práticos da palavra de Deus, nós estaremos sendo verdadeiramente servos de Deus, cristãos, na verdadeira acepção da palavra. Amém? Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, Deus nos guarde, a que possamos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Deus te abençoe. Amém.
Este louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste, endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.